Vereador, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Stout, boa tarde, Kelly. Estamos aí.
Como o senhor está agora? O senhor já está em casa?
Sim, Stout, estou em casa, mas, na verdade, eu passei aí durante vários dias internado, eu acabei parando na CTI, depois na UTI, e fico muito triste, porque vejo nossa classe aí, política, procurando culpados, protagonismo. Não é hora disso. Vi esse vídeo circulando aí nas redes desse senhor, que foi muito irresponsável, leviano. A busca por viralização de internet era diferente da questão viral do Covid, que ele não tem que ter o vírus para saber o que está acontecendo dentro da UTI. Eu tenho 42 anos e eu nunca fumei, nunca. Eu vi, senti, testemunhei. 6 dias atrás publiquei na minha fanpage lá da Malucos do Bem uma foto de dentro de uma equipe de costas de pessoas com 39 anos serem entubadas, de 3 pessoas, infelizmente, não resistirem. Minha família, meu sogro morreu em 4 dias, enquanto eu estava indo na UTI. Então, as pessoas precisam colaborar. As pessoas precisam promover, dentro da medida do possível, seus lockdowns e parar de culpar o governador, parar de culpar as pessoas que estão tentando fazer o máximo. Tem que ter mais consciência, mais empatia. Eu falo aqui um pouco emocionado, recebo algumas mensagens de colegas, mas quero deixar claro que política, disputa, essas coisas, mandato, eu trocaria absolutamente tudo pela vida do meu sogro. Então, o que acontece dentro do hospital e na linha de frente, os enfermeiros, os médicos, as médicas, eles estão. O Moinho de Vento, por exemplo, abriu andares, alas, corredores, e são correrias 24 horas internamente. E a gente vê a emoção deles quando um paciente sai da UTI e vai para o quarto, que é o meu caso. E também vê a emoção deles quando, infelizmente, eles perdem algum paciente. Então não é hora de as pessoas fazerem esse negacionismo ou buscarem alguma outra coisa. Seria hora de convergência e que nós possamos ser seres humanos melhores ali na frente.
Vereador, é impossível não se emocionar com o que o senhor está nos dizendo, porque talvez o ouvinte não tenha percebido, e aí eu vou pedir para, na medida do possível, o senhor falar. O seu sogro morreu enquanto o senhor estava na UTI, e o senhor só ficou sabendo disso depois, obviamente, para não causar um pânico maior. A sua sogra também foi internada por causa da UTI. Um chefe de gabinete teve uma parada cardiorrespiratória. A Covid ela é quase como uma avalanche, né? Eu queria que o senhor contasse isso, assim, as pessoas que lhe tocam, sim, que estão perto, e como foram esses 10 dias dentro, porque o senhor ficou consciente, né? E o senhor viu tudo isso na UTI. Conte pra gente.
Sim. Kelly, eu tenho um chefe de gabinete com 30 e poucos anos. Ele também não tem vícios, comorbidades. Ele teve uma parada, e sorte dele que a esposa dele conseguiu reanimá-lo. Meu sogro faleceu em 4 dias. Enquanto eu estava no UTI, eu não sabia. A minha sogra está no Clínicas, internada. E o que eu passei, é fácil de entender. Primeiro eu senti calafrios, febres num dia. Resolvi me isolar. Fiz o que os médicos me aconselharam, tomei as medicações, mas comecei a ter quadros de febre diariamente, 38, 38,5, vários dias repetidamente. Um médico da família, um amigo, disse para mim, eu vou indo, fazer uma tomografia, eu fui. E, só que naquele dia minha saturação ainda estava boa, de oxigênio no sangue. Voltei para casa e aí fiquei monitorando o oxigênio sozinho, isolado. E acabou, minha saturação caindo muito. Eu fui orientado pelos médicos a retornar ao hospital, esse hospital, que esse senhor fez esse vídeo terrível, nefasto. Fui no galpão, fui atendido. A pressa das pessoas é para colocar os pacientes dentro do hospital. E óbvio, não pode ter aglomeração de familiares ali. E eu fui conduzido para para poltronas e fui cuidado, fui monitorado. Só que as pessoas não, que graças a Deus não estão dentro dos hospitais, não tem noção. Então eu lá dentro fiquei com meu aparelho telefônico, mas minha esposa que perdeu o pai, brindou a situação, tem dois filhos pequenos. Minha filha pequena não sabe ainda o que aconteceu. E eu dentro do hospital, acabei sendo levado ao UTI, minha respiração não vinha. A sensação que é de quem realmente puxa o ar e simplesmente parece um balão colado, um pulmão não enche. E eu fui dentro do hospital, tratado com antibiótico, colocado na oxigênio, dá para ver a aflição das pessoas, dos enfermeiros, dos médicos, quando me levaram para a UTI. Na UTI eu fiquei muito assustado, a gente não tem contato com familiares, ninguém nos vê. Eu vi médicos falando, eu estava consciente, se eu precisaria ou não ser entubado. Eu vi uma moça na cabine da frente, 39 anos entubados, 8, 9 médicos, 24 horas na cabeceira da cama de todos os pacientes. Vi três não resistirem. Imagino as famílias que, por óbvio, não estavam aglomeradas, os corredores, perderem esses três queridos. O meu sogro, minha esposa levou ele de carro à Santa Casa. Ele entrou falando, entrou conversando, em 4 dias foi enterrado. Então, o apelo que eu faço, por favor, as pessoas precisam promover ao máximo distanciamento, lockdown, cuidado, e que as pessoas não, eu não fiz aglomeração, sempre tive cuidados, sempre defendi. A minha classe política, pelo amor de Deus, não procurem fazer política, buscar protagonismo. As pessoas precisam entender o que está acontecendo e respeitar a comunidade médica, que faz as coisas pelos motivos certos, que pede a nossa população responsabilidade. Por favor, as pessoas não têm noção do que acontece lá dentro. Então, os cuidados das nossas famílias e também de quem não é a nossa família. Chega, só isso que eu posso dizer. O que eu tenho passado é exemplo do que milhares, milhões estão passando. Então, por favor, não deixem chegar esse momento nas suas casas e confiem nos médicos, nos enfermeiros. Estão passando um momento muito, mas muito difícil. Por favor.
Vereador Moisés Barbosa, imagino que o senhor várias vezes já deve ter ficado pensando como se infectou, como a doença passou de uma pessoa para outra nesse núcleo, né? Não só núcleo familiar, mas inclusive com um assessor do senhor. O senhor tem ideia de por onde começou essa infecção a circular, o vírus começou a circular entre vocês?
Tenho. Na realidade, a gente voltou depois, pós-eleições, né, começou o trabalho na Câmara, né, e eu, no meu caso, com todos os cuidados, com a equipe bem menor, com escala, fui para o trabalho, né. A gente sabe que algumas pessoas tiveram uma contaminação no seu trabalho.
O senhor ficou durante 10 dias consciente. Então, o senhor, diferente de um médico que sai, faz um intervalo, o senhor ficou o tempo todo vendo, né? Qual foi a cena que mais lhe chamou a atenção?
Ah, a cena que mais chamou a atenção é que eu fotografei e postei nas minhas redes, as equipes, através do vidro, de madrugada, em pé, e no pé dessa moça que tinha 39 anos, ou que tinha, não sei, que aconteceu no quadro, e eles não param. 24 horas eles não param. Eles entram, fazem gasometria, que é acesso venoso, eles medem, eles cuidam. Durante a noite, se algum paciente cai o sensor do dedo, eles entram rápido para ver porque que baixou a saturação. Eles não param em nenhum momento. Quando entram numa cabine, colocam um avental de TNT. Quando sai de uma cabine para ir para a cabine ao lado, usam outro equipamento, arrebentam aquele equipamento, não desamarram mais, porque não há mais tempo de desamarrar. Ele é um avental frontal com cordões atrás. Cada profissional arranca quando sai da tua cabine, quando vai para outra cabine, usa outro, arranca, vai para outra cabine, luvas, trocam tudo para cada paciente, para cada alimento, para cada copo, para colocar um paciente de lado. É muito impactante. Com 42 anos, as pessoas te darem banho. É muito impactante para quem não tem comorbidade ou é saudável. Eu repito, eu não tenho comorbidade. Né? Eu servi isso, fui tenente do exército. Então, como eu estava falando, quando o Stout me perguntou...
É sobre infecção, aham. Uhum.
Não adianta tu ficar pensando porque o meu grupo profissional se contaminou no trabalho. Mas a minha família, o meu cunhado, se contaminou antes da minha esposa. Meu sogro, né, apesar de todos os cuidados, ia ao supermercado, eventualmente saía. A gente não tem como detectar isso. Né, da onde veio, porque está comunitário.
Sim.
Mas o que eu assisti nesses 10 dias, infelizmente, eu não ia falar, Kelly. Eu pedi para a Liz, minha assessora, que eu não queria falar. Mas quando eu vi o vídeo desse cidadão irresponsável em busca de curtida ou compartilhamento, considerando uma comunidade médica, e eu não sou especializado em medicina, eu tenho todo cuidado, eu não vou julgar, sentenciar, falar sobre combate numa pandemia. Desde a época do secretário Erno, Gabardo, Pablo, todos os debates que eu participei, apesar de formado em gestão pública, eu nunca sentenciei, porque para ter domínio desses assuntos, são assuntos muito sérios tecnicamente. Então, o que eu pude testemunhar é muita entrega, é muita dedicação dessas pessoas para que as pessoas façam julgamento de internet. E o pragmatismo político não pode imperar.
O que o senhor sentiu quando o senhor viu o vídeo? Quando o senhor viu aquele vídeo, o que o senhor sentiu naquele momento, desse que o senhor está dizendo que o rapaz circula ali e diz que está tudo bem no Moinhos?
Tristeza. Muita tristeza, porque ele não sabe o que acontece lá dentro. Muita tristeza. O cidadão pegar o celular e passear no hospital, gente. Ele disse, passear, eu vim aqui dar uma olhada. Ah, está tudo muito tranquilo. Esperava ver para familiares chorando. Mas vem cá, onde a humanidade vai parar, meu Deus? Aonde? Que mundo nós vamos entregar para os nossos filhos? Pelo amor de Deus.
Até porque o senhor viveu lá e sabe que a Covid é uma doença da solidão, ou seja, não tem nem visita, né? O senhor ficou esse tempo todo lá sem uma única visita.
Não há e não deve haver. A minha esposa está sofrendo muito com isso. Minha sogra está no clínico. Ela não pode entrar. Porque é uma pandemia. Então, assim, as pessoas... Sabe... A questão humanitária, ela é muito mais importante. Vem cá, a vida das pessoas é mais importante. Eu repito o que eu já disse. Eu trocaria mandato, tudo, pela volta da vida do meu sogro. Gente, por favor. O momento é outro, entende? O que acontece dentro dos hospitais é algo assim que eu jamais seria a mesma pessoa. Ponto. Jamais seria a mesma pessoa. E espero que muitas pessoas sejam melhores, não só eu. Só que vamos, gente, entender. Não é o momento de buscar protagonismo, cards, curtidas, disputas. Partidos, isso não vale nada, absolutamente nada.
Vereador Moisés Barbosa, a gente quer agradecer muito pelo depoimento do senhor, pelo testemunho de quem esteve há poucos dias lá na UTI do Hospital Moinhos de Vento. É, infelizmente ainda tem a sogra, né, hospitalizada, e a gente torce aí pela recuperação dela. O seu assessor já está recuperado ou está hospitalizado ainda?
Nós estamos fazendo a parte posterior, né, que é a físio, para recuperar um pouco a voz.
Recuperando em casa.
É, mas o Anderson está se recuperando.
Que bom.
E a gente está fazendo o que
a gente percebe,
a
gente percebe na sua voz.
É, eu ainda não recuperei.
Está se recuperando ainda.
Mas eu quero, assim, só parabenizar as coberturas de imprensa que dão o foco correto para que as pessoas tenham consciência e empatia. Só isso.
Muito obrigado, boa recuperação para o senhor, para o Anderson, para a sogra do senhor e que em breve todos estejam bem e juntos. Muito obrigado e boa recuperação.
Obrigado, grande abraço e bom trabalho para toda a equipe.